Tudo é notícia.
Bate e rebate.
Futebol. O Ralfinho estava ouvindo hoje de madrugada um historiador falando das coisas da Croácia e dizendo, olha, a presidente que foi tão simpática lá e tal, mas nem se falou da corrupção na Croácia. Eu digo, será que a galeguinha meteu a mão em alguma coisa? E danei para pesquisar, mas a única coisa que eu achei aqui foi aclamado na Copa, Modric da Croácia pode ser condenado a 5 anos de prisão. Atualmente no Real Madrid, ele teria se associado a Zdravko Mikić, ex-dirigente do Dinamo Zagreb, para receber 50% do dinheiro de sua transferência quando foi para o Tottenham. E mais aqui bota o
Isso foi sonegação. Que Neymar incorreu nela, que o Messi incorreu nela.
Que Maradona.
Maradona, nossa, Maradona, Zico, uhum, deixou de pagar imposto de renda na Itália. Uhum. Teve uma confusão também.
Então, aquele fecho, olha. O fenômeno da Copa do Mundo da Rússia acabou encobrindo um escândalo do futebol croata. Luka Modric, camisa 10 da seleção da Croácia, pode ser condenado a 5 anos de prisão por corrupção e falso testemunho. O craque é acusado de participar de um esquema ilegal de transferência de jogadores. E vai por aí afora, mas é o que você disse. É mais um.
A gente não sabe se na Croácia vão levar isso mais a sério. Porque na Espanha também pensava-se até que alguém fosse para a cadeia. Ninguém foi. Todo mundo pagou o que a justiça arbitrou e ficou tudo... Porque, na verdade, o objetivo de quem deve o imposto, o objetivo do Estado é receber o dinheiro, né? Uhum. Recebeu tudo muito bem, ninguém foi para a cadeia. Mas olha, minha gente, a França conquistou o seu segundo título mundial, Mbappé se igualou a Pelé e a FIFA premiou. A FIFA premiou o Modric como o craque, o bola de ouro, o melhor da Copa. Mbappé, revelação, o melhor jogador jovem da Copa do Mundo. E também se igualou a Pelé porque, sendo mais jovem, balançou as redes em uma decisão da Copa. Aquele quarto gol foi de Mbappé no jogo de ontem. Feito que só Pelé tinha conseguido há 60 anos atrás, quando o Brasil conquistou o primeiro título mundial em 1958, diante da Suécia. Então, agora se repete com um jogador de menos de 20 anos de idade, como era o caso de Pelé naquela Copa. Então, o Mbappé já começa a criar uma similaridade com Pelé. Harry Kane, com 6 gols, o artilheiro da Inglaterra, foi o chuteira de ouro, artilheiro da Copa. Griezmann, muita gente ontem, quando o jogo terminou e que estava acompanhando também pela televisão, ficou de olho na premiação e viu quando foram para o pódio o Modric e o Mbappé. E não viram Griezmann, mas o Griezmann foi o melhor jogador da partida de ontem, considerado pela FIFA nesse final de 4-2 diante da Croácia. O goleiro, o melhor foi o da Bélgica, a terceira colocada, o chamado Luvas de Ouro. O prêmio tem esse nome, Luvas de Ouro, e esse prêmio foi entregue a Courtois. Então, o goleiro Courtois foi também destacado pela FIFA. Agora, o técnico Deschamps, o técnico francês, se igualou a Zagallo do Brasil e Beckenbauer da Alemanha, pelo fato de que ele ganhou um título pela França em 78 como jogador e ganhou ontem como treinador. Isso aconteceu com Zagallo, que em 70 ganhou como treinador, aconteceu também com Beckenbauer da Alemanha, que ganhou como jogador e ganhou também como treinador, dirigindo a seleção do seu país em um Mundial de Futebol. Agora, o que chamou a atenção ontem, e aqui para nós foi legal demais, foi o Ronaldinho Gaúcho, que surpreendeu comandando um batuque e executando uma música típica do folclore russo. E o Ronaldinho é um pentacampeão mundial, ele estava lá na Copa de 2002 levantando o título para o Brasil e deu show no Luzhniki ontem, no encerramento dessa Copa. Uma outra coisa também, o presidente da Rússia, ele sai com uma imagem muito melhorada, porque se sabia muito pouco da Rússia. E essa Copa do Mundo escancarou a Rússia. Todo mundo entrou, não precisou visto, porque em ano da Copa não precisa. Todo mundo pode ir para lá, de qualquer parte do mundo. E a invasão na Rússia foi de felicidade. Todo mundo gostou, os depoimentos foram os melhores possíveis. E a gente sentiu que o presidente russo começou a rir na Copa. Ele tem aquele jeito carrancudo, os olhos meio fechados, eu acho que é da natureza dele, mas ele é uma pessoa, ao cabo e ao fim, uma pessoa comunicativa. E aí a gente sentiu que a Rússia ganhou em tudo com essa Copa do Mundo. O testemunho do presidente da FIFA, que pode falar de dentro, é de que foi a melhor Copa que se viu, que se teve em termos de administração e, por sorte, até com relação à disputa dos jogos. A qualidade dessa Copa foi superior às demais. Por isso que a gente está dizendo que a receita do bolo não pertence só ao Brasil. O mundo todo sabe quais os ingredientes usar para fazer uma boa seleção e para disputar bem uma Copa do Mundo. Então a coisa hoje está muito melhor. Quer dizer, o futebol hoje é um espetáculo numa Copa do Mundo, seja a nação de onde for. Agora, se a gente observar a nação mais pródiga, ou o continente, não vamos colocar nação, o continente mais pródigo em fornecer jogadores para suprir todas as seleções do Mundial é a África. Olha, os jogadores de origem africano diretamente, jogadores de descendência africano, eles povoam todas as seleções. Aí eu fico imaginando. A África muitas vezes sobra em tudo isso, mas falta administração. A própria África poderia se representar diretamente com uma seleção realmente espetacular, porque é do sangue africano que o futebol no mundo inteiro encanta. Isso ficou visto em mais uma Copa do Mundo, sem dúvida. Mas vamos voltar para o nosso campeonato aqui que se disputa no momento, que é o da Série C. E quarta-feira, depois da manhã, vai reiniciar a Série A, onde o Sport vai enfrentar a equipe do Ceará, que não ganhou de ninguém. Passou esse mês todo se preparando para derrotar o Sport. E o Sport aqui também se preparando para surpreender, porque o técnico Claudinei Oliveira trabalhou uma espécie de mobilidade. A equipe do Sport vai correr mais, se mexer mais e provavelmente jogar mais intensamente, ou seja, pressionando durante todo o jogo. Isso não quer dizer que quando o técnico treina para isso, ele se descuida da pegada, da defesa, não. Isso significa o plus, o algo mais. Então, enquanto um lá quer obter a primeira vitória, o daqui quer continuar ganhando. E é assim que a gente está encarando Sport e Ceará amanhã. O jogo é lá em Fortaleza, na capital do Ceará. O Náutico enfrenta hoje à noite o Salgueiro, minha gente. Só para você recolocar em dia sua agenda. O fecham hoje em Salgueiro, às 21h15, a 14ª rodada do Grupo A da Série C. Náutico é o segundo colocado e, se ganhar, encosta no líder, que é o Atlético do Acre, que é ainda o primeiro com 26 pontos. O Náutico tem 22, se ganhar, encosta com 25, fica um ponto do líder. O Náutico não tem desfalques para o jogo de hoje. Está completo, mas o técnico Márcio Goiano considera esse jogo realmente um clássico do futebol de Pernambuco. O Náutico embalou, são 6 vitórias seguidas, 3-2 no Confiança, 3-1 no Atlético do Acre, 2-0 no Botafogo da Paraíba, 1-0 no Santa Cruz, 3-2 no Remo. Se você olhar para trás, a última derrota que o Náutico sofreu foi pro ABC, 2-0, isso lá em Natal, no dia 2 de 6. Então, o Náutico já emendou 6 vitórias consecutivas, o que coloca a equipe alvirrubra seguramente como uma equipe já confiável para conquistar a volta para a Série B. O Santa Cruz, no sábado, deixou escapar uma vitória. O Santa estava ganhando por 1-0 e, de repente, surpreendeu, como no jogo contra a equipe do Remo, que o time de Santa Cruz fez um gol, 15 minutos de jogo, recuou e o Remo passou a partida toda caminhando para a possibilidade do gol de empate. A expectativa do jogo ficou essa, mas o Santa saiu vitorioso de campo, mas com aquela sensação de sofrimento desnecessário. E não é que no jogo não se repetiu com o mesmo tempo, mas a proporção é igual. No caso do jogo contra o Globo do Rio Grande do Norte, Santa Cruz meteu 1-0, era óbvio que o adversário no fim do jogo fosse para cima, e foi o que aconteceu. O goleiro, o atacante Max, fez o gol de empate numa casquinha de cabeça dentro de uma área povoada de jogadores da equipe do Santa Cruz. O Santa não soube se defender, ou seja, atacou bem, mas se defendeu mal, faltou o equilíbrio. Até agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção, isso é um detalhe do jogo. Agora, uma outra coisa dentro do jogo, mais que colocada como detalhe. Até agora, se tinha jogador como sendo o elemento simulador. O Neymar, por exemplo, ficou marcado nessa Copa por simular contusão ou dor na contusão excessiva, quer dizer, querendo provocar a expulsão do adversário. Então, jogador simulador tem muitos no futebol brasileiro, mas treinador, a revelação foi de Roberto Fernandes, que mandou o Giovani simular, mandou que Giovani caísse nesse jogo diante da equipe do Globo do Rio Grande do Norte. E quem retratou isso, você vai ouvir agora o momento da entrevista com Giovani, depois o repórter fazendo a pergunta ao técnico, você vai ouvir agora num pacote só. O repórter Leonardo Boris, ele acompanhou esse episódio de simulação no Arruda.
Giovani, o que você sentiu?
Não senti nada, ele pediu pra mim cair e foi a opção dele, então é ele que assumiu a bronca.
A declaração do Giovani no meu microfone, por isso que tô lhe perguntando, você sentiu, Giovani? Não, não senti. Ele mandou cair, agora a bronca é com ele.
Sim, tranquilo, eu falei isso com o Giovani mesmo. O Giovani tá muito tempo sem jogar. É um jogador que tem qualidade, é um jogador que tá dentro dos nossos planos, claro, e do clube. Agora, foi muito clara, né, a falta de ritmo dele pelo tempo que ele está parado. Né? E na hora que a gente... Mas ainda assim eu apostei nele pela qualidade dele. Né? Mas era muito claro que mesmo aqueles jogadores que estavam mais desgastados, como Robinho, o próprio Jailson, estava conseguindo ter intensidade de jogo. Quando a gente alcançou o objetivo, que eu precisava fechar, né, ou melhor, recompor, porque nós tivemos a coragem de buscar o resultado, né, tirando um volante, deixamos só o William Maranhão ali naquela função, a gente sabia que pela situação do Globo eles iriam partir para tudo ou nada. E aí eu precisava voltar a ter dois volantes. E na minha visão de todos os jogadores, né, que estavam numa condição para a saída do jogo, eu acabei sacrificando o jogador que estava com menos ritmo de jogo, o jogador que estava mais propenso a ter uma dificuldade na recomposição. Acabou, não tem problema nenhum.
Eu acho que o técnico Roberto Fernandes não explicou. Ele deu aí as razões por que voltou a tirar o jogador, mas não explicou por que ele mandou cair. Porque é o seguinte, ele poderia tirar não só o Giovani, como qualquer jogador, sem precisar cair. Vou substituir, saia você, entra fulano. Então, ele mandou cair. O cair é uma simulação. O jogador não gostou. Se você observar o tom de voz do Giovani, mostra que ele não gostou. Até porque Giovani já tinha entrado no decorrer do jogo e ficou em campo apenas 13 minutos e o técnico o substituiu. Ele foi substituto e depois foi substituído. Então o jogador não gostou e disse... ele mandou cair, agora é com ele. E o Roberto Fernandes não explicou porque mandou cair, porque não precisava mandar cair para substituir. É uma simulação dessa feita de um treinador, Geraldo.